Você pode até não estar totalmente inteirado, mas quase certamente ouviu falar da briga de Elon Musk e Alexandre de Moraes, do Twitter versus STF. Não é porque o Twitter, ou o X agora, seja assim tão grande. Tem muito mais gente no Brasil usando o Facebook, que muitos davam como morto, do que o X. Por outro lado, quem apostou que o X ia se tornar irrelevante com as mudanças promovidas por Musk, também perdeu. A rede segue com uma capacidade inigualável de pautar debates, de pautar o noticiário. Então, naturalmente, se torna fundamental discutir em que termos as interações por ali acontecem. Musk quer liberdade absoluta. O judiciário vem impondo restrições, mas com uma dose importante de falta de transparência. Direita e esquerda têm interesses políticos aí. E a treta está armada. Quem vai explicar a briga pra gente no Conversas com o Meio é o jornalista Sérgio Espanholo, diretor executivo do Núcleo Jornalismo, que é especializado na cobertura do impacto das redes na sociedade. Ele descreve como a confusão atual começou na quinta-feira passada, com a divulgação dos Twitter Files, e como a reação foi orquestrada pela direita, ainda que de forma bem menos organizada do que se imagina, para inflar esse discurso contra o Supremo. Mostra como a esquerda também se aproveita desses momentos para avançar suas pautas. É do jogo. Mas como seria importante para todos os envolvidos que tudo isso acontecesse com mais transparência e com alguns mecanismos de proteção para os usuários. A tal regulamentação das redes, né? Com vocês, Sérgio Espanholo. Oi, Sérgio, muito obrigada por aceitar o nosso convite para bater esse papo com a gente. Obrigada por estar aqui com o Meio.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite.
Joia. Bom, tem pouco assunto, né? Daquelas semanas que é difícil imaginar por onde que se começa. Mas eu pensei em marcar aqui, delimitar o começo da treta e explicar um pouco o que aconteceu de quinta para cá, antes da gente entrar na história do Twitter, na história pregressa, principalmente, de repente, explicando um pouco o que é o Twitter Files, o que aconteceu na quinta, sexta, sábado, domingo, para a gente situar o nosso espectador. Você me ajuda?
Com certeza, Flávia. Eu vou sair daqui, inclusive, vou dormir um pouco, porque eu estou faz uns dias aí pesquisando assuntos, escrevendo, editando. Tá uma loucura, a gente tá de site novo também, tudo, então tá doideira. Mas fazendo uma recapitulação bem breve, né? Na quinta-feira da semana passada, foram publicados os chamados Twitter Files, que nada mais são que comunicações internas da equipe do Twitter. Que, enfim, quando foram lançados a primeira vez no ano passado, trouxeram à tona alguns dos comportamentos de ex-executivos lá e de cumprimento de ordem judicial, interação com autoridades, o que é uma coisa... Eu não estou aqui para defender rede social nenhuma, tá? Mas é uma coisa meio natural, né? Grandes redes sociais atraem mais atenção, existe uma interlocução com governos e autoridades, né? Isso é normal e existe um atrito também, né, entre os dois. As redes sociais não têm nenhum interesse em fornecer dados, muito menos sem ordem judicial, então vira uma briga judicial, isso escala muitas vezes. E no caso do Twitter Files Brasil, foi exatamente isso, só que para o Brasil, né, e trouxe à tona alguns dos perrengues que a equipe legal do Twitter estava passando desde 2020 ali, com certeza não apenas para as eleições de 2022, mas antes delas, estava passando em relação a pedidos judiciais e ordens de bloqueio de contas e tal, né? Então, o Twitter Files, ele traz isso à tona e, assim, vale notar que o Twitter Files é uma iniciativa do próprio Elon Musk, que é o dono do Twitter, não é que vazou alguma coisa inadvertidamente. O cara abriu esses e-mails para todo mundo, expôs um monte de funcionário e ex-executivo dele, inclusive. E vale notar que, assim, não é imediatamente obrigatório a gente desprezar o conteúdo disso aí. Claro, a gente pode analisar, mas o jeito que a coisa está sendo feita, que a gente vai falar mais, é uma exploração política desse conteúdo para tirar proveito próprio, né? Principalmente por parte da direita e os políticos de extrema direita.
Agora, o Musk, isso você mesmo pontuou como aconteceu esse vazamento, não, essa divulgação, né, no ano passado, e agora ela foi reacendida, né, com foco muito claro no Brasil. Tem algum motivo para ter sido agora? Isso já ficou claro, assim, do porquê que isso aconteceu agora, neste momento, desde quinta passada?
Não que a gente saiba precisamente por que agora. Acho que um dos motivos que foi agora é que eles começaram a ver esses arquivos desses executivos especificamente agora. Quando saíram os primeiros, era a interação do Twitter com o FBI, que diz respeito aos Estados Unidos. Como a gente bem sabe, os americanos, né? Sem nenhum demérito a eles, mas assim, os americanos não ligam muito para a América Latina, né? Então, isso acabou sendo relegado muitas vezes, os documentos. Né? Não, depois a gente vê o pessoal do Brasil aí. Vamos falar aqui do que está rolando nos Estados Unidos e vamos acusar o governo americano de interferência e todas essas coisas. Foi o que aconteceu. E muitas daquelas coisas não eram nem novas, assim, né? Não eram nenhuma novidade, né? Não existe novidade no fato do governo estar tá fazendo pedidos judiciais para redes sociais, né? A novidade nesse caso aí é que isso trouxe à tona documentos internos que estão sendo explorados pelas pessoas para ganho político agora.
Agora, aqui eu acho que vale a gente fazer uma distinção, porque não é todo espectador que capta. Não, não gosto nem de falar de sutileza, porque não é uma coisa tão sutil, mas capta com quem que é a briga, né? Então, existe um confronto do Elon Musk com o judiciário brasileiro, que é quem, né, então toma as decisões judiciais. Então, Alexandre de Moraes, na pessoa do Alexandre de Moraes em particular, que preside ali o inquérito das milícias digitais e tudo mais, e presidiu o TSE no ano eleitoral tão complicado como foi 2022. Então, assim, mas existe também o legislativo com iniciativas de regulamentação de redes e uma cobrança do executivo para que essa legislação avance. Então, são brigas que têm pontos em comum, mas que têm frentes diferentes. Seria isso?
É, isso com certeza aparece aí no meio como contexto, né? Eu não acredito que isso tenha saído agora por conta de regulação de redes sociais, até porque a regulação de redes sociais não faz a mínima ideia quando vai sair, né? Faz basicamente um ano, se não me engano, foi no final de abril de 2023, que falaram que votaram a urgência para votar a legislação mais avançada que tem aí em relação à regulação de redes sociais e não virou absolutamente nada disso. Então, enfim, o governo está pressionando por regulação, alguns parlamentares estão pressionando por regulação, a oposição não quer regulação nenhuma, porque eles são mais afetados, porque eles têm um discurso muito mais inflamado em relação à fraude eleitoral e todas essas coisas. Então, fica nesse embate, mas eu não acho que o Twitter Files tenha vindo agora por conta desse cenário. Eu acho que, enfim, se fosse assim, ele teria aparecido mais vezes no ano passado, né? Essa investigação teria vindo no ano passado, onde a iminência de uma votação estava mais próxima, né? E não acabou se acabou não se concretizando, mas eu acho que, não sei, talvez um dia a gente descubra o timing disso aí, se ele foi ou não. Aleatório nesse momento, mas eu não consigo ver nada que dê muita certeza sobre isso.
Agora, o que que o Twitter Files sobre Brasil ali informa? Ele informa algo? Tem alguma coisa ali relevante, preocupante? O que que ele traz de consistente?
Assim, tem umas coisas interessantes que ele traz, e eu acho que também isso acaba sendo perdido no meio da briga política, né? Ah, de liberdade de expressão, ditadura ou salvador da pátria da eleição. Então isso acaba sendo diluído lá dentro. Mas tem um caso interessante que o diretor o diretor jurídico lá do Twitter na época, né? O cara estava sendo basicamente assediado judicialmente. Não, aí que tá, né? Isso aí você entra nas nuances. Não diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes, ou até pelo STF, mas pelo outro lado da investigação, do Ministério Público de São Paulo. Eles queriam indiciar ele criminalmente. Isso aí, para mim, é uma novidade grande que ficou diluída no meio dessa briga, desse vai e vem
Barulho, né?
político, né? Do barulho, mas isso é uma coisa grave. Você querer indiciar um advogado de uma empresa criminalmente, né? Em vez de contestar de outras formas que existem no judiciário, né? Eu acho que isso é relativamente grave, assim. Obviamente, a gente tem apenas o lado do Twitter, porque todo vazamento de comunicação que. Vazamento, eu vou corrigir isso aí, porque não é um vazamento. Toda a divulgação de documentação interna que aconteceu era do Twitter. O Twitter falando, funcionários do Twitter falando com funcionários do Twitter. A gente não sabe, a gente não tem acesso, pelo menos eu não tenho acesso a esse processo e a essas a ameaças que esse advogado do Twitter sofreu ou teria sofrido, mas se isso de fato aconteceu dessa forma como foi relatado ali, é uma coisa que vale a pena a gente olhar e fazer nossas críticas em relação a isso. A gente não pode ser acrítico em relação a toda a movimentação que acontece só porque o negócio está sendo explorado politicamente pela direita, né? E também por boa parte da esquerda agora, né? Que sentiram no dever de defender Alexandre de Moraes, que já é um dos caras mais poderosos do Brasil. Ele não, certamente não precisa do fulano no Twitter defendendo ele, né? Mas enfim, isso é outro papo.
Mas então muito bem. Então você já entregou, por exemplo, uma coisa que pode dar alguma sustância para a argumentação de que havia um assédio judicial ou de que havia exageros persecutórios contra as plataformas e etc. Mas não é algo assim tão A mais B igual a C, né? Não é algo assim, ó. A justiça brasileira ou o sistema criminal de justiça brasileira está perseguindo o Twitter, ou está perseguindo políticos de direita no Twitter, ou tem isso lá, porque eu acho que assim se, é tão a premissa ficou tão forte nesse grupo da extrema-direita e da direita, que é dada como verdade, né? Então, eu queria entender se realmente existe algum indício disso ali.
É, na verdade, o indício que existe é que houve talvez uma tentativa de assédio judicial, ou pelo menos de ameaça de assédio judicial, que acabou nos concretizando. Esse advogado do Twitter não foi preso, por exemplo, entendeu? Isso pode ter sido barrado no nível judicial, apesar da solicitação do promotor lá, do procurador. O que acontece, né, é que, obviamente, os ovos acabam se misturando dentro da cesta. Ah, o procurador em São Paulo ameaçou o cara. Portanto, o Alexandre Moraes é um autocrata. Né? Então a gente tem que entender que existem várias nuances, né? E do jeito que a coisa foi colocada, essas nuances certamente se perdem, né? As coisas não são binárias, né? Elas têm várias gradações de cor, de estilo, de intenção, de resultado, que acaba sendo ignorado e que é muito mais fácil, né? Em vez de você explicar o que está acontecendo, é muito mais fácil você falar: ah, fulano é autocrata ou ciclano é defensor de liberdade de expressão. É muito fácil falar isso. Difícil é você destrinchar isso, bater as linhas do tempo quando as coisas aconteceram e realmente decifrar aquilo lá e ver que não. Muitas daquelas coisas que a direita, a extrema-direita estão falando agora, né, sobre liberdade de expressão, não aconteceram. Perfis bloqueados na rede social, a gente que estava falando que a eleição foi fraudada, que não é verdade, que existe prova, bastante prova, inclusive até o governo anterior, muitas pessoas do governo anterior que queriam que não tivesse dado certo, mas até eles reconheceram, né, que a eleição teve lisura e não teve fraude, né? E são muitos dos perfis bloqueados no Twitter por essas decisões judiciais foram de pessoas que falaram, estavam falando um monte de mentira em relação ao processo eleitoral, que tem, inclusive, ah, não é só, ah, não pode falar contra o processo eleitoral. Você até pode falar contra o processo eleitoral, o que você não pode é criar mentiras e fabricações que vão estimular as pessoas a agir contra o sistema eleitoral, contra o Estado Democrático de Direito. Teve um sujeito que tentou explodir o aeroporto de Brasília,
No
né, por causa
Natal.
dessas coisas. Então isso tem uma coisa real, né, que vai além da liberdade de expressão. O cara pode se expressar, o que ele não pode é estimular outras pessoas a irem explodir um aeroporto. Então isso é muito doido, né?
Tem efeitos muito
Eu dou até
concretos, né?
risada, é um absurdo, né?
Não, pois é. E os efeitos são concretos, né? Agora, quando a gente olha, então, muito bem, né? Porque aí eu acho que nós fomos, demos um passo atrás da semana passada, enfim, do episódio do Twitter Files, que é muito importante, né? Essa a queda de braço, vai para usar o clichê, mas eu acho que ele cabe, né? Entre a justiça, né? O Supremo, TSE. E as plataformas, ela se intensifica a partir ali da eleição do Bolsonaro em 2018, que já foi num ambiente de muita descredibilidade, né, do sistema eleitoral, da justiça brasileira e etc. E veio, né, então veio o inquérito mãe aí das milícias digitais é de 2019, é de ofício, aquilo tudo. E vem escalando, e vem escalando. Hoje, ainda não estamos com tanto espaço de tempo assim para fazer uma análise completamente fria, estamos no meio do turbilhão. Mas você que cobre isso, que cobre as plataformas, que cobre o mundo digital, já dá para ter uma percepção se o judiciário brasileiro, se o STF e o TSE erraram a mão na tentativa de moderação, de algum controle, de algum nível de controle do que se faz nessas plataformas, ou não, ou fizeram, foi pouco, eu não sei. A gente já consegue ter alguma medida do que foi do que tem sido essa batalha?
Eu acho que essa poeira ainda está alta, especialmente porque o inquérito das fake news, ele continua sendo prorrogado, né? Se você pesquisar, cada 90 dias, Alexandre de Moraes prorroga o inquérito das fake news por mais 90 dias, e isso continua, é um ciclo que está se prolongando bastante, né? Assim, a gente vai saber a real dimensão disso aí quando isso começasse, quando muito desses processos começassem a ser abertos, a gente começar a avaliar isso de outra forma. A gente sabe com fato que houve, no mínimo, né, decisões no âmbito desse inquérito que estavam bem no limite da legalidade. Tem coisas ali de, por exemplo, você banir de uma rede social alguém que não se pronunciou sobre o processo eleitoral, mas banir por causa disso, sobre a potencialidade, isso não dá, né? O cara pode ser um mentiroso quanto mais e onde ele quiser. Se o cara não está postando sobre isso, será que convém retirar? Eu não sou advogado, eu não sei dizer se convém ou não. Eu acho que os advogados, os juristas, os juízes, os promotores, depois isso vai ter tudo debatido por eles. Mas de fato existiu um exagero em algumas decisões, não digo nem todas, né? Uma coisa que vale, assim, será que esse exagero foi necessário para impedir um real golpe de Estado no Brasil? Como a gente já sabe que a trama era grande, não tem nem dúvida, nem, não sou eu que estou falando isso aí, tem prova, tem vídeo, tem minuta, tem um monte de coisa falando que os caras estavam realmente tramando algo do tipo, né? Então, será que essas ações foram necessárias para coibir isso, né? Será que o exagero, nesse caso específico, foi necessário e deve ser tolerado? Não. Eu acho que isso vai ainda ser respondido por pessoas com conhecimento jurídico muito maior do que o nosso, né? Mas eu acredito que isso ainda a gente precisa ver. Mas, assim, não dá para chegar e falar assim: ah, meu Deus, não houve. Nenhum, em momento nenhum, não houve. Assim como o juiz Sérgio Moro, voltando um pouquinho para a Lava Jato, utilizou a prisão preventiva e condução coercitiva e etc., de forma muito exagerada, e muitas pessoas justificaram na época, inclusive pessoas agora que estão criticando a decisão, justificaram na época quando levaram Lula sob condução coercitiva, né? Muitas pessoas reclamaram na época: ah, meu Deus, tá usando errado. E hoje em dia falam: ah, não, tudo bem usar, né? Vamos fazer. Então, assim, a gente tem que entender e tem que usar o mesmo peso para a mesma medida, para medidas diferentes, desculpa, né? Usar o mesmo peso para medidas diferentes. Então, a gente não, né, ainda a gente ainda vai descobrir isso daí. Eu tenho várias opiniões sobre isso. Eu estou professando aqui uma análise de cobertura que eu faço, né? Eu não quero entrar no campo de defesa de nenhum lado e tal, mas acho que Então, os dois estão errados muitas vezes, né? Quem criticava antes, hoje em dia acha bom,
Sim.
e quem achava bom antes, hoje em dia está criticando. Então, talvez seja a hora da gente dar um passo para trás. Quem sabe quando esse inquérito for finalizado, a gente possa ter uma clareza maior.
Maior e tirar do sigilo e tal, né? Porque uma das coisas é isso, né? A gente fica. Porque tem um sigilo no inquérito e também. E esse sigilo é justificável em boa medida para não atrapalhar as investigações e etc. Ao mesmo tempo, quando passa a interferir na arena pública de debate, né? Fica todo mundo demandando um pouco mais de transparência, de entender quais os critérios e etc. E aí,
Sim.
isso me traz para uma outra pergunta. Que é, primeiro, entender o Twitter, entender o X, né, agora, o que ele ainda representa em termos de relevância de debate público. Então, é claro, idealmente, toda e qualquer rede social vai ter as medidas que protejam a liberdade de expressão, que protejam, que tornem o ambiente saudável, mas. Principalmente essas que são muito relevantes, claro, chamam mais a nossa atenção, né? Então, eu quero entender um pouco o que que o X é hoje no ecossistema, para usar a palavra da moda aí, das redes sociais, e o que que o Musk é, o que que a entrada dele no Twitter representou de fato, de mudança da rede?
Olha, o Twitter, ele é importante no sentido de que ele pauta debates em vários lugares, né? No mundo real e outras redes sociais. O Twitter pauta, porque a dinâmica do Twitter, o jeito que a ferramenta funciona, foi construída e desenhada, não pelo Musk, né? Pela equipe anterior, né? Ao longo de vários anos, o jeito que ela foi desenhada é pelo imediatismo, né? E beneficiando o compartilhamento, o retweet, o comentário, etc., né? E o jeito que essa dinâmica aconteceu, ela privilegia muito o noticiário em tempo real. Então, as notícias e os acontecimentos e os memes, as coisas, se movimentam muito mais rapidamente, com muito mais eficácia lá do que em outras redes sociais. No Facebook, por exemplo, frequentemente você pode perder vários tipos de conteúdo que você acha que possa ser interessante, porque a filtragem do algoritmo lá não é em tempo real, né? No Twitter você vê lá, publicado há tantos segundos atrás o negócio, né? Então, esse tipo de coisa permitiu com que o Twitter ganhasse uma relevância muito grande para pautar debates em outras redes sociais. Começa primeiro no Twitter. Claro, que outras redes sociais também levantam debates e coisas que também repercutem no Twitter, mas o Twitter teve esse papel de estabelecer vários assuntos do dia no noticiário, na TV, nos jornais do outro dia, etc., né? Com a entrada do Musk, isso continuou, tá? Muita gente achou que não fosse, muita gente achou que a rede fosse derreter em poucos meses, mas continua aí. O produto piorou muito, enquanto produto digital, o produto piorou muito, principalmente porque agora você, não sei se você já reparou, você fica vendo muito mais post, né? As pessoas normais, que nem eu, que não ficam pagando para oficina de verificação, você fica vendo muito mais post de pessoas verificadas que estão pagando por aquele selo, e aquilo tem é privilegiado dentro do algoritmo de recomendação do Twitter, e você acaba vendo coisas que você não quer ver. Então, a qualidade disso, eu não quero ficar vendo aquelas coisas que eu vejo muitas vezes, né? Um monte de. Enfim, de assunto que não me interessa e tal. Eu gosto de ver coisa de jornalismo, eu gosto de ver falar sobre política e tal, né? Às vezes aparecem coisa de BBB para mim que eu não assisto, entendeu? Porque os perfis verificados estão fazazendo isso. Também tem o fato de que a equipe de moderação lá foi dizimada, né?
No mundo
No
todo,
Twitter.
né?
No mundo inteiro, eles apresentaram alguns números da União Europeia, na verdade, que parecia que não tinha caído. Eu não sei a qualidade desses números que eles apresentaram para eles lá no relatório, tem que talvez também possam ter contratado muita gente terceirizada e tal, mas a verdade é que se fizer algumas buscas no Telegram, você vai ver desde pornografia explícita, decapitação de pessoas, enfim, a moderação caiu muito, assim, né? E isso piorou o produto, né? O produto muitas vezes é a moderação. Eu não quero estar numa plataforma onde eu vou estar lendo sobre, vou receber tweets sobre nazismo, racismo, e todas essas coisas que não realmente não me interessa, não quero me engajar com isso, não quero nem ler, né? E às vezes acontece isso no Twitter agora, né? Porque não existe mais uma moderação ativa. Então o produto caiu muito. Essa foi a contribuição do Musk, né? Ele se chama de absolutista de liberdade de discurso, né, liberdade de expressão, o que na verdade não existe, né, essa frase dele não significa absolutamente nada, porque não tem jeito de você ser absolutista de liberdade de expressão, você pode defender aquilo o tanto que você quiser, no fim você só está defendendo gente falando de nazismo, entendeu? E eu acho que ninguém quer ser associado a isso, né?
Não, não.
Então, acho que nem nos Estados Unidos, onde você pode defender o nazismo, as pessoas não querem. Até os nazistas não querem ficar falando sobre nazismo abertamente, porque é um negócio que é ruim. No Brasil, ainda que é proibido, a gente não quer mesmo, né? Ou defender gente que quer explodir aeroporto, coisa assim. Então, eu acho que a entrada do Musk acabou piorando muito isso, mas não tirou a qualidade do Twitter de pautar debates. Isso é verdade, continua. Muita gente achou que fosse derreter e continua aí.
Pois é, tanto que o Threads fez aquela incursão, algumas pessoas acreditaram que pudesse vingar e rapidamente caiu na irrelevância, né?
O Threads, ele tem a questão da moderação muito parecida com o que é o Instagram, né? Que não é a moderação em tempo real de novo. Você tem até o feed cronológico ali, mas o feed default, aquele que começa, né? Ele não é cronológico. Então, ele recomenda coisas de gente que você não segue, etc, né? O Twitter também faz isso, né? Fora do feed cronológico, mas ele faz de uma maneira mais imediatista. Então, se está rolando um jogo de futebol, ou está rolando um ataque à Praça dos Três Poderes, você fica vendo em tempo real, no Facebook, no Facebook também, mas no Threads, isso não acontece. Por quê? Porque tem moderação. E a moderação, ele quer pegar antes de recomendar aquilo para você. Ele quer ver se não tem, pelo menos alguns minutos, algumas horas, não sei, depende do volume, né? Mas ele quer ver se eu não estou mandando nada para você que você não quer ver, não vai gostar. Então, talvez a moderação seja muito melhor no Threads, mas o produto acaba não sendo favorecido por esse imediatismo que tem no Twitter.
Agora, isso é um ponto muito interessante, porque isso quer dizer que a relevância do Twitter, ela só é possível sem moderação, ou com uma moderação muito precária, ou já existem mecanismos que possibilitem, teria que ser manual, enfim, como é que existe um modelo possível de moderação em tempo real que mantenha a relevância do produto?
Moderação em tempo real é difícil, porque são milhões de tweets por minuto, sei lá, por hora. Não tem condição das pessoas verem. Mas no Twitter, você publica um negócio, por exemplo, você publicar pornografia infantil, que vamos chegar num consenso esquerda, direita, universo. Se tem uma coisa que ninguém quer ver, exceto criminosos, né?
Criminosos.
É pornografia infantil, ninguém quer ver isso. Isso é uma coisa que todo mundo vai poder. Então, existem mecanismos para prevenir isso, né? Existe um grande banco de dados e colaboração, existe gente vendo isso ativamente. Então, se uma pessoa chegar e postar aquilo lá no Twitter, aquilo vai ser barrado logo de cara, não vai nem sair, não vai nem ser publicado, né? Muitas vezes. Às vezes pode ser e quando é derrubado rapidinho. Agora, se você postar o um vídeo de um policial socando um menor de idade, né, aquilo não vai ser moderado, né? Isso pode ser publicado por alguém que está denunciando a violência ou porque alguém está exaltando a violência, né? Então, exaltando a atitude da polícia ou denunciando a atitude da polícia. Como é que você vai moderar isso daí? É difícil. E aquilo vai estar imediatamente disponível lá. No Facebook, existe essa moderação, ela vai demorar um pouco mais. Esse vídeo vai demorar um pouco mais para aparecer para você, em vez de ser imediato, porque existe essa camada de moderação. É rápido e tudo, mas assim, existe. E o algoritmo vai fazer aquela mistura e falar: Ó, o Sérgio não gosta de ver violência policial. Eu não gosto mesmo. Então não parece para mim, entendeu? Então, eu não estou aqui louvando a moderação de conteúdo do Facebook, mas os caras levam isso muito mais a sério, né? No Threads, Facebook. Eu falo Facebook, mas é Threads, Meta. É
Instagram,
tudo a mesma coisa, é Instagram, é tudo da
mesmo
Meta.
eco, mesma
Eles
galera.
prezam por isso. É importante para os anunciantes, isso é para ganhar dinheiro. Muitos dos anunciantes que fugiram do Twitter fugiram porque eles não querem ter o nome deles associado a nazismo, a violência policial, a decapitação do Estado Islâmico. Eles não querem ver isso, entendeu? As pessoas, os anunciantes não querem ter material associado a essas coisas, nazismo, pornografia, né?
Esse é,
Então
então, eu acho que esse é um ponto bem importante, porque a gente está falando de um bilionário que comprou uma arena pública, né, de debate, ou seja,
E pode ter ali interesses tanto ideológicos quanto de poder, né, de um instrumento de poder, quanto financeiros. O Musk passou a ter, ele tem retorno com o X, né, com essa nova abordagem bem mais libertária, por assim dizer?
Olha, eu não sei se ele tira algum prazer pessoal de gerenciar o Twitter, mas financeiro ele não está tendo nenhum ganho até onde eu e muitas pessoas que acompanham conseguem ver. Primeiro, porque ele pagou pelo Twitter coisa de 40, assim, entre 40 e 50% a mais do que a ação valia, né? Ele pagou um prêmio em cima do valor da ação na aquisição, fez uma oferta muito alta. Fez um contrato que tinha uma cláusula de saída, se ele desistisse, ele teria que pagar 1 bilhão de dólares para o Twitter. Tentou sair dessa proposta sem pagar 1 bilhão e tentou tirar a proposta dele, que ele viu que estava pagando demais, né? Tentou sair, não conseguiu, porque o tribunal nos Estados Unidos provavelmente ia julgar contra ele, porque ele tinha contrato assinado e tudo lá nos Estados Unidos, os caras são firmes no contrato ali. Lá não é brincadeira, não, a força do contrato. E aí ele decidiu seguir em frente com a compra do Twitter, né? E desde então, alguns acionistas majoritários já têm cada vez mais reduzido o valor de mercado do Twitter, né? Tava 44 bilhões, a última avaliação que eu lembro de ter visto estava entre 10 e 15 bilhões. A rede foi caindo muito em termos de valor de mercado. Tanto que ele basicamente destruiu uma das principais ativos do Twitter, que era a marca, né? Que agora é X, né? Eu tenho dificuldade de chamar de X, porque, enfim, usei Twitter muito tempo, é a mesma aplicação, tá no twitter.com, mas é X agora. Enfim, ele destruiu a marca do Twitter, que era uma marca muito valiosa, por todos os problemas que o Twitter podia ter antes dele, de moderação, de gerência, de todas essas coisas. A marca do Twitter era uma marca muito forte. E essa marca foi basicamente exterminada, agora tudo X. Então, o ativo que ele comprou foi depreciando rapidamente ao longo dos últimos 2 anos, desde que ele comprou a rede social, né? Vai fazer 2 anos ainda, né, que a compra foi efetivada, 1 ano e meio mais ou menos, agora em alguns meses. Mas é isso, é muito notório que isso tenha acontecido com a rede social logo depois que ele entrou. Assim, o Twitter já vinha um pouco mal das pernas financeiramente, não era necessariamente. Já tinha sofrido alguns prejuízos, mas, enfim, tinha possibilidade de virar financeiramente, mas depois que ele comprou, basicamente enterrou 44 bilhões de dólares nessa rede social. Demitiu um monte de gente, obviamente, mais de 80% da empresa foi demitida, e virou isso aí, né?
Agora, por que que, você acha que, primeiro, por que que ele quer manter, né, se manter dono, manter o X relevante, manter qual o ganho dele nisso? É político, né? Se não é financeiro, é político. Normalmente, uma coisa anda meio ladeando a outra, né? Ou é político para avançar interesses financeiros de outras empresas dele, etc., né? De que forma isso pode acontecer para ele? E por que o Brasil, né? Qual que é a importância do Brasil no X? É um dos maiores mercados? É onde ele está enxergando o potencial de crescimento? Por que esse foco?
O Brasil é um dos top 5 principais mercados em número de usuários do X, mas certamente não é financeiramente, especialmente por causa da questão cambial, né? Assim, o câmbio, qualquer coisa que entrar em real aqui, você tem que dividir por 5 e mandar o dinheiro para fora e pagar imposto e coisa assim. E certamente, não, em número de usuários e volume de mensagem e tal, o Brasil é um dos top 5 mercados, sem dúvida. Eu não sei o que que ele ganha com isso. Se é político. Certamente ele. Assim, ele é um cara que tem. Bilionário são pessoas que têm um ego muito grande, né? E ele gosta de ser o cara que é o paladino da liberdade de expressão, como ele se chama aí, né? Liberdade de expressão absolutista e tal. O que, enfim, ele pode achar o que ele quiser, à vontade, mas ele não é uma pessoa que defende liberdade de expressão. O X é uma empresa com fins lucrativos e não é uma ONG de liberdade de expressão, que nem a CLU, né, lá nos Estados Unidos. Enfim, eu não sei o que ele tira pessoalmente com isso. Ele é um cara que tem muito dinheiro, que comprou uma rede social e é meio que o brinquedo dele, não sei. Eu sei que a Tesla tá indo meio mal agora, né? Financeiramente, entregas, o pessoal tá reclamando de qualidade de produto e oficialmente ele é o CEO da Tesla. E tem muita gente na Tesla que tá achando isso ruim, porque ele gasta muita energia nessa cruzada dele contra o progressismo. Não sei por quê, porque ele sempre foi um cara considerado progressista e ele mesmo se considerava e tal, né? Houve alguma coisa que mudou nos últimos anos. Mas essa cruzada ele tem custado para ele em outras frentes também, não apenas o dinheiro que ele gastou no Twitter, né? E ele tem co-investidores no Twitter, né? Essa galera não deve estar muito feliz também de participar disso, de ter participado disso, né? Junto com ele. Embora uma boa parte do dinheiro tenha sido dele mesmo, né? Os co-investidores são minoritários.
Agora, tem uma coisa interessante politicamente, mas que diz respeito intrinsecamente ao funcionamento das redes sociais, do engajamento e etc., que é o fato de que a atuação dele alimenta, né? Incendeia, turbina militâncias e engaja, né? A ponto de a esquerda ter topado se engajar, né? Então, não é só defender o Alexandre de Moraes, é estar ali tentando subir hashtag, tentando. Por outro lado, também a esquerda suspeita, ou levanta a suspeita, de que o Musk cumpra um papel aí num quebra-cabeça maior de uma extrema-direita global, né? Então, de querer fazer do Brasil laboratório para esse engajamento e para essa luta, né? Testar os limites dessa luta. Como é que você está enxergando o engajamento no X desde que ele chegou e desde quinta para cá, assim? Qual que é a cara que está a rede?
É assim, ele é um dos caras com o maior número de seguidores no Twitter, né? Ele tem mais de 180 milhões de seguidores. Então o alcance dele já é monstruoso por si só, né? O que dá para ver, na verdade, são campos políticos colidindo diretamente no Twitter. Então você tem o bando de político de direita da oposição. Eu não quero citar nomes aqui, mas você tem um monte de cara. Teve um cara que foi para Washington hoje, fazer o que lá, eu não faço a mínima ideia. Mas surfando nessa onda, é muito bom ter um bilionário como seu aliado. É bom financeiramente. O próprio cara, o Michael Schellenberg, lá, desculpe se eu pronunciei o nome dele errado, mas é o próprio cara que publicou, o jornalista ativista aí principal por trás do Twitter Files Brasil, ele foi candidato ao governo da Califórnia em 2022. Ele é um político já, entendeu? Ele pode se chamar de jornalista, pode trabalhar como jornalista, mas o cara foi um candidato político, né? É muito bom você se aliar a um bilionário nesse caso, né? Você tem muitos motivos daí mais para frente, se você cair na graça dele, quem sabe é um cara que pode ajudar a financiar a sua campanha. Quem sabe o cara tá ganhando dinheiro com isso, né? Não tenho dúvida que ele foi contratado pelo Musk. E aí isso movimenta um monte de outras coisas, né? De interesses nesse caso. E o mesmo caso vale para o outro, né? Você viu o Flávio Bolsonaro foi o Roda Viva e falou que não acha que deveria ter um impeachment do Alexandre de Moraes, né? Porque ele não quer inflamar o discurso da parte dele. Mas certamente ele estava entre aí na discussão no Senado aí para levar esse Marco Schellenberg para falar sobre Twitter Files lá. Né? Então você tem pessoas tentando tirar proveito político disso, né? O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro está marcando um evento no Rio de Janeiro para juntar as pessoas, etc. Né? Agora usando isso aí também como alavanca. E do mesmo lado você tem do outro lado você tem o pessoal da esquerda que quer também se aproximar de Alexandre de Moraes, que gosta dessa parceria, né? Não vou chamar de parceria, mas gosta dessa afinidade que os dois têm. Né, e não criticar. Lembrando que em 2017, lá quando ele foi apontado, a Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, detonava o cara, né? Não sei se ela era presidente do PT em 2017 ainda, mas enfim,
Não
ela é uma das pessoas mais vocais dentro do PT.
sim.
Ela
A
detonava,
esquerda
e muitos
como um
da esquerda
todo
detonava.
criticou. É, a esquerda como um todo
Acharam que ia
criticou,
ser um
né?
tremendo retrocesso, e hoje em dia estão aí se recusando a criticar o cara e a achar exageros que ele possa ter cometido, que eu acho natural que as pessoas denunciem, critiquem exageros de juízes, claro, né? Então, você tem aí os dois lados encruados cada vez mais, cada um em seu campo, entendeu?
Agora, teve uma coisa curiosa, que foi o fato de que na decisão que incluiu o Musk no inquérito das milícias digitais, o Alexandre de Moraes cometeu um erro prosaico ali. Quer dizer, eu não sei o quão prosaico, mas parece um erro banal diante de tudo que está sendo discutido, que foi chamar o Elon Musk de CEO do Twitter, do X, sendo que ele não é mais CEO, é a Linda Yaccarino, né? E tudo mais. E isso, claro, foi usado pelo campo da extrema-direita para tripudiar e tal. Agora, tirando essa parte, né, de tripudiar e de ser um. Você já dá para ter um senso do quanto o judiciário brasileiro entende das plataformas, do funcionamento das plataformas, das dinâmicas, do que está por trás, para tentar fazer essa interlocução ou essa regulação judicial do conteúdo? O Toffoli também marcou agora, né, para junho, o julgamento da responsabilidade civil dos provedores, né? Ele, inclusive justificando isso como uma omissão do legislativo. Você tem um senso do quanto as autoridades, os poderes da República do Brasil entendem as plataformas para tentar fazer esse diálogo ou essa regulação?
Olha, eu acho que eles entendem muito mais do que algumas pessoas acham e muito menos do que eles mesmos acham, né? Já tem muitos anos que a gente já está nessa questão e o judiciário está entendendo de que se não houver regulação via legislativo, quem vai acabar agindo como regulador vai ser o judiciário, o que está longe de ser ideal, né? O ideal é a gente ter leis que sejam aprovadas para regulação e depois a regulamentação via decretos, portarias e coisas assim, né? Assim que é o caminho normal de criação de regulação. Então, assim, eles eu tenho eu acho que eles têm a ciência de que não são eles que têm que fazer esse tipo de regulação, mas eles estão fazendo por causa da inação do legislativo em relação a isso daí. Você pode ser contra o PL das fake news, que é o projeto de lei mais avançado que a gente tem, ou que está mais acabado, digamos assim, para regulação. Pode ser contra um monte de coisa lá. O que é difícil ser contra é contra alguma regulação de redes sociais, porque senão vai continuar o que está, né? A direita que diz que a ditadura do judiciário, ditadura de toga, sei lá o que, eles que falam isso, eles não querem regulação, né? Por que que eles não querem nem debater regulação, né? E ficam acusando de o judiciário de interferir, mas o judiciário uma hora ele vai ter que interferir. Esses processos estão todos no judiciário e não tem lei específica que o judiciário pode se basear, né? Então como é que faz, né? Nesse caso é muito estranho. Então a gente tem que tomar cuidado para não interpretar essa intrusão do judiciário em termos dentro de regulação com uma intrusão desnecessária muitas vezes, né? Porque esses casos vão ter que ter decisão. O juiz vai falar o quê? Ah, não vou decidir nada porque não tem lei. Não, ele vai decidir alguma coisa. E é o que está acontecendo, né? Então, talvez se o Brasil tivesse leis mais claras, quem sabe o Twitter do PCO lá que estava falando um monte de asneira nas eleições não tivesse sido derrubado. Não sei, né? Eu não estou falando, não estou defendendo que isso fosse o caso ou não. Só estou falando, talvez se tivesse lei, a gente conseguisse regular as coisas com mais concretude, né?
Agora, dos projetos que existem ali em discussão, você mesmo falou que o PL das fake news é o mais avançado, é o mais bem acabado, né, do momento. O que que ele tem de positivo, e o que que tem de negativo? Qual que é a tua avaliação dele da forma que ele está hoje? Porque a gente sabe que para botar para votar ainda pode mudar bastante. Ele já mudou bastante desde o começo, né? E aí toda hora botam algum jabutizinho, né? Vão ali incluindo coisas que às vezes não tem nada a ver, mas eu sei que esse é um assunto que você acompanha muito de perto, inclusive pela parte que diz respeito ao jornalismo mesmo, né? Nas Sim. redes, né? O jornalismo nativo digital e etc. Eu sei que precisaria de mais 2 horas, mas você consegue dar uma pincelada aqui para a gente do que você enxerga de vantajoso, no rumo certo e o que tá, não está legal?
Eu vou só pincelar mesmo, tá? Porque eu li toda essa proposta, acompanhei o debate, fiz a matéria, fiz um monte de coisa, eu não faço ideia como ela está hoje, porque, obviamente, está sendo escrita até hoje com mudanças e sei lá o quê. Essa parte que você falou de remuneração de jornalismo, ela foi destacada para o PL de Direitos Autorais, que era uma das grandes críticas da primeira versão do PL das fake news, inclusive com um lobby grande aí de empresas de mídia mais tradicionais. A questão da remuneração do jornalismo pelas plataformas, ela foi destacada para os direitos autorais, porque os direitos autorais também estavam na primeira versão divulgada o ano passado e tal, na versão divulgada o ano passado. Isso desagradou um monte de gente, tinha muitas coisas estranhas lá. Alguns pontos bons dessa regulação, do jeito que ela está hoje, é a necessidade de transparência das plataformas. Isso é essencial. Hoje em dia, as plataformas, elas estão ficando menos transparentes, na verdade. Estão fechando vários
Eu vou,
recursos
vou
de
me
dados que elas
permitir,
tinham.
vou até me permitir te interromper, desculpa a indelicadeza, mas é só porque isso é um ponto que a gente não tocou sobre a chegada do Musk, né? Ele agiu muito incisivamente para reduzir a transparência, né? Desculpa.
Sim, não só ele, né? A Meta tá aí, vai matar o CrowdTangle, que é uma ferramenta de dados que eles têm, que eles forneciam para jornalistas, pesquisadores encontrarem conteúdo e desinformação e conteúdo de ódio e até tendências e outras coisas também, que não é só conteúdo ruim. O TikTok também não tem uma versão aberta da API deles. Então, as redes sociais estão se retraindo, né? Em vez de estarem mais transparentes e ajudando mais jornalistas e pesquisadores, elas estão se retraindo para dentro delas mesmas e fazendo mesmo. Então, o novo texto, pelo menos, ele previa, né, até puxei aqui, que as empresas deveriam formar parâmetros usados no sistema de recomendação de conteúdo, né, os algoritmos de recomendação deles, deviam falar mais sobre isso. Relatórios semestrais de transparência, etc. Em língua portuguesa, inclusive, né, publicar anualmente auditoria externa independente para avaliar se as coisas estão sendo cumpridas. Isso aqui é ótimo, transparência, a gente precisa de transparência dessas plataformas, né? Outras coisas interessantes também, eles estão prevendo aí uma entidade reguladora, que ninguém sabe direito como vai funcionar, ninguém sabe se é bom, se é ruim, ninguém. A Anatel queria ser,
Pois
aí
é,
os caras
quem
falaram da
seria, né?
LGPD. Enfim, o pessoal do CGI, do Comitê Gestor da Internet, bolaram lá uma sugestão, né, que envolveria a Anatel, a ANPD, né, e alguma outra organização. Tem gente falando de autorregulação das redes sociais, o que, enfim, é uma coisa mais ou menos que acontece nos Estados Unidos, e a gente sabe que lá também o cenário não é perfeito. Tem uma coisa muito bom também, muito interessante, essa talvez seja uma das principais, que isso foi pensado lá da Digital Services Act na Europa, que é a questão de risco, análise de risco sistêmico. Que quando você identifica alguma questão de segurança muito grave e tal, você precisa agir sobre ela automaticamente, né? É um protocolo, na verdade, né? Que isso já está presente lá na Europa, e é assim, tem um atentado terrorista na Europa, né? Tem gente compartilhando sei lá o quê. Então as plataformas precisam agir, não precisa esperar a justiça mandar derrubar conteúdo nem nada, vai lá e vai agir, entendeu? Então tem muitas coisas assim que são interessantes, que a gente tem que entender a responsabilização do conteúdo que elas têm a partir de certo momento, né? Nos Estados Unidos, tem um negócio que chama Section 230, da regulação lá, que diz que as plataformas não podem ser. Seção 230, né? Section 230. Que diz que as plataformas não podem ser responsabilizadas por conteúdo de terceiros. Isso na Europa, agora, se elas não fizerem nada, obviamente, se eu chegar e publicar um vídeo de uma decapitação no Twitter e as plataformas não são imediatamente responsáveis por lá. Mas se aquilo não cair e muitas pessoas virem aquilo lá, e se aquilo causar algum tumulto, causar uma revolta, causar uma violência, sei lá o quê, as plataformas tornam-se responsáveis também. Corresponsáveis ali. Também, obviamente, a pessoa que publicou também tem que responder. Mas isso são algumas coisas que estão previstas na legislação. Agora, não faço ideia, está na mão do Orlando Silva lá. Está tentando surfar nessa onda também do Musk para tentar emplacar. A gente tem o Jorge Messias aí, que tuitou que as plataformas precisam. O Jorge Messias, que é o
Da
advogado-geral da
AGU, né?
União, da AGU, tuitou que as plataformas precisam de regulação, etc. Enfim, está todo mundo tentando pegar um cantinho dessa discussão aí para emplacar a própria pauta, né? Mas ninguém sabe como está essa legislação agora, essa regulação agora, e como é que, muito menos como é que ela, quando e como ela vai ser colocada para votação no plenário. E
É, o
depois
que a
ainda tem que
gente
subir no Senado
sabe.
ainda, né?
Pois é, mas o que a gente, o que já é um fato concreto é que não é um congresso de maioria de parlamentares progressistas, nem pensar, mas enfim, sequer tem uma parcela muito importante que é conservadora e uma parcela um pouco menor, mas bastante barulhenta, que é reacionária. E que então a discussão fica assim, fica congestionada. Ela não é uma discussão puramente política no bom sentido da palavra, né? Acaba ficando muito contaminada pelas próprias redes, né? Pelo que vai levar ali para as próprias redes. E aí isso me traz para minha, porque eu acho que a minha última pergunta, a gente nunca sabe, porque conversa é assim, né? As perguntas vão surgindo, mas hoje saiu uma pesquisa da Quest, né, mostrando que, pelo menos até aqui nas redes, a discussão em torno desse embate aí de Musk com Moraes está pendendo favoravelmente para o Musk, né? Não só no Twitter, o que seria esperado que no Twitter fosse, mas nas outras redes também tem mais simpatia aí pelo lado do Musk do que pelo lado do Supremo, do Moraes. O quanto a gente pode hoje entender as redes realmente como um termômetro do que as pessoas estão sentindo? Sabendo que tem robô, que tem organização, às vezes orquestrada de respostas, mesmo não sendo com robôs, né? Mas de pessoas ali sendo guiadas sobre como agir, sabendo que tem o algoritmo favorecendo ou não alguns pontos de vista. O quanto a gente pode olhar para as redes e entendê-las como uma ressonância ou um retrato do que a sociedade está realmente entendendo das coisas?
Muito pouco, Flávia. Assim, claro que as redes sociais ela tem influência na vida das pessoas. É muito óbvio isso. Mas eu não gosto desse. Eu tenho o maior respeito pela Quest, tá? Eu vi esse relatório também. E eu não duvido nem um pouco dos dados que eles coletaram. O que eu contesto essa questão de, ah, fulano ganhou, fulano perdeu. Isso são ações coordenadas. Existe uma ação coordenada a favor do Musk. Então, é claro que o Musk vai, entre aspas, ganhar, porque a direita está coordenando várias ações e falando sobre isso. A esquerda, sei lá, tá trabalhando, tá cuidando da própria vida, sei lá o quê. Tem um monte de gente, de amigo meu, de esquerda, de direita, que o cara nem ouviu falar disso aí, né? O Musk, para gente que é jornalista, está cobrindo, para quem está no Twitter, isso aí está bombando. Tem um monte de gente que não faz ideia do que está acontecendo, né? E são ações coordenadas. Tem mais gente falando de Big Brother de noite, né, do que gente falando isso daí, né? Então tem o Schellenberger compartilhou um negócio sobre VPN, que eles falaram se o Twitter cai no Brasil usar VPN. Agora tinha 1.200 tweets na hora que ele compartilhou, né? Então a gente tende muito a falar fulano perdeu, fulano ganhou nas redes, etc. Mas na verdade são ações coordenadas. A ação coordenada ela é feita a partir de grandes perfis, influenciadores, sei lá o quê, para atrair os perfis menores e vai criando uma reação. A ação coordenada ela é feita justamente para o cara ganhar, né? Assim, já teve casos de que a esquerda também fez uma ação coordenada, algum tipo de campanha, alguma coisa, e por exemplo, quando o Bolsonaro vai prender o celular do Bolsonaro, coisa do tipo, entendeu? Ou quando souberam dele lá na embaixada da Hungria, etc. A esquerda se uniu e fez ações coordenadas, né? E essas ações coordenadas são coordenadas, mas são bem menos organizadas do que você está imaginando. Não é uma pessoa lá atrás brincando com todos os peõezinhos, né? São pessoas compartilhando isso, viralizando dentro daquilo lá. Obviamente, e a direita foi pega de surpresa. Então, a crítica ao Bolsonaro era muito maior do que a defesa do Bolsonaro, porque essa ação de coordenada de esquerda ganhou uma proporção maior. Esse caso foi o mesmo. A direita está falando isso aí desde quinta-feira. Até o Musk falar a primeira palavra, ninguém da esquerda estava levando isso a sério. E jornalistas tampouco estavam levando isso tão a sério, né? A gente estava discutindo na quinta-feira, nós demos uma nota na quinta-feira, mas a gente estava discutindo a necessidade de a gente dar uma nota sobre esse caso do Twitter Files Brasil. O Musk, no domingo, o bagulho explodiu. A direita já tava, sabia, já estava coordenada e já estava agindo junto. E a esquerda, etc., estão aí publicando foto do Jesus Cristo dando um beijo na careca do Alexandre de Moraes. Então, é lógico que vai perder. Ação coordenada. Eu vi, é isso, é meio doido isso. Jesus Cristo dando um
Muito
beijinho na
maravilhoso.
careca do Alexandre. Então, é só para finalizar, né? É claro que Musk vai ter mais apoio nesse caso. Os caras estão falando disso desde quinta-feira, estão todos coordenados, o discurso está todo alinhado, né? No caso do Bolsonaro, o celular prendido, a esquerda saiu ganhando. O Bolsonaro foi muito mais cacado do que defendido, porque o discurso também estava alinhado e etc.
Agora,
Então,
e o
ação coordenada
contrário?
é isso.
Mas e o contrário, né? O núcleo jornalismo, justamente, opa, gaguejei bem na hora do Merchan. O núcleo jornalismo justamente estuda o impacto das redes na sociedade. Então, muito bem, você descreveu de uma forma muito clara, muito cristalina, o quanto ali não é o retrato fiel da sociedade, mas o quanto o que acontece ali nas redes extrapola e pauta, né, a vida do lado de cada das telas, neste caso, né, em caso como esse.
Essa é uma excelente pergunta. A gente explora, investiga o impacto do produto rede social na vida da sociedade, não necessariamente de todos os temas que são ali falados, né? Claro, os temas ali falados têm impacto também, etc. Mas a gente analisa principalmente e investiga principalmente o impacto daquele produto tem. Porque a rede social é muito mais do que Musk versus Alexandre de Moraes, né? Isso tem todo um algoritmo, toda uma infraestrutura construída, todo um contexto, né? A gente estuda tudo isso. Dito isso, dentro dessas limitações que eu possa ter para analisar casos específicos de impacto na rede social, até porque está bem recente, esse caso aí, o maior impacto que isso pode ter, eventualmente, se o Alexandre de Moraes entender que existe algum desrespeito a determinações judiciais por parte do Twitter, ele pode vir a bloquear o Twitter, que é uma rede muito utilizada. Isso tem um impacto para. Dizem que tem cerca de 20 milhões de perfis lá. Obviamente, se a gente considerar bots e 20
No
milhões de
Brasil.
perfis no Brasil. Se a gente
Isso.
considerar bots, perfis duplicados, gente com cinco perfis, eu tenho cinco perfis lá. Tem o perfil do núcleo, tem o perfil de sei lá o que eu acesso, né? Então, considerando os perfis, vamos colocar que são 20 milhões de pessoas. Não são, mas vamos dizer para o bem do argumento que são 20 milhões de pessoas. Pô, só muita gente, 10% da população brasileira vai ficar sem o Twitter e tal. Mas ao mesmo tempo, 10% da população brasileira não é nem a maioria. Você não elege nenhum governador no estado de São Paulo, assim, né? Talvez o governador elege, mas o presidente com 20 milhões de votos você não elege, que é mais de 50 milhões, né? Então, só o Twitter sozinho não vai ter esse
Alterar a
impacto que a gente
configuração, né?
alterar configurações. Se o Twitter cair, muitas pessoas. É um impacto grande para muitas pessoas que usam, para o noticiário e tal. Mas a vida vai continuar igualzinha,
Agora,
tá? Para muita
organiza
gente ainda.
discursos, né? Organiza discursos, né? O
É,
Twitter
de fato.
tinha esse poder antes, e eu acho que mantém isso, como você falou lá no comecinho da nossa conversa. Então, embora no plano, eu não sei, isso é uma análise que eu estou fazendo aqui a quente contigo, né? No espírito do conversas com o meio. Mas no sentido de que, tudo bem, tem uma camada ali que é pequena, que é militante, que é barulhenta, e que não tem um impacto concreto tão expandido. Por outro lado, ela tem esse impacto de organização, né? De organizar ideias, plantar algumas ideias, ó, por exemplo, a esquerda é contra a liberdade de expressão, e aí ir retroalimentando isso, né? Eu acho que passa um pouco por aí, talvez, esse impacto, né?
Politicamente. Não, com certeza, eu não estou querendo desprezar o impacto que isso tem. O que eu quero é colocar as coisas na devida proporção também, né? Uhum. Para muita gente, especialmente jornalistas, o Twitter é quase um mundo, é um microcosmo ali que a gente está lá sobrevivendo e respirando aquela fumaça tóxica, muitas vezes, que sai de lá e se alimentando dela, né? Ao mesmo tempo, muitas pessoas não querem saber do Twitter. Tem mais gente, muito mais gente que usa o Facebook, que é uma rede que a gente está achando que morreu e tal. Muito mais gente usa o Facebook do que o próprio Twitter, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para não extravasar as proporções disso, mas ao mesmo tempo entender que tem um impacto para a articulação do discurso, como você mesma disse, né?
Uhum, perfeito.
E do noticiário, né?
E do noticiário, exatamente. Muito
só,
bem.
Só para deixar claro aqui, ó, o Tarcísio foi eleito com 12,5 milhões de votos. Então, sim, 20 milhões de votos elege no estado de São Paulo, tá? Eu cometi um erro ali. Foi exagero. Fui ser hiperbólico e acabei exagerando.
Checagem em tempo real, hein? Checagem em tempo real. Muito bom. Sérgio, muito, muito obrigada pelo papo. Os acontecimentos estão rolando rapidamente, então é muito importante ter alguém que acompanha esse pedaço da nossa vida de uma forma tão sistematizada, tão competente como o Núcleo faz, como você faz há tanto tempo. Agradeço você ter trazido aqui para os espectadores do meio um pouco dessa visão. Valeu.
Eu que agradeço pelo convite, Flávio, pessoal aí do Canal Meio. Muito obrigado, foi muito legal. E me chamem de novo aí, seria massa compartilhar mais as coisas com vocês.
Vamos sim, vamos sim. Vamos ver, vamos acompanhando. De repente, fazendo um tempo real de novo. Um abraço, querido.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, beijo.